agora na Rádio USP, de Papo pro Ar. Teatro, música, cultura. De Papo pro Ar, apresentação Cido Tavares.
Toda palavra incendeia e traz desejo de ficar assim, de papo pro ar.
Hoje o De Papo pro Ar fará uma homenagem às vítimas da Covid-19 através de um lindo trabalho, de um trabalho de extrema sensibilidade da OCAM, Orquestra de Câmara da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, liderada pelo maestro Gil Jardim. Eles fizeram um lindo trabalho em parceria com Chico César e é um vídeo que realmente faz toda a diferença, nos coloca realmente para pensar sobre essas pessoas que foram vitimadas pela Covid-19. Hoje no Brasil, mais de 148 mil pessoas perderam a vida, perderam a batalha para o Covid-19. O Covid-19 ainda não foi vencido, está aí. E nós precisamos realmente termos consciência para termos atitudes diferentes para vencermos esse vilão. Vamos mudar esse drama que o mundo vive. Vamos conversar com o maestro Gil Jardim. Ele vai falar sobre esse lindo trabalho, um vídeo. Espero que nomes consigam tocar. Com a participação aí do Chico César, esse trabalho quer realmente sensibilizar a sociedade no sentido de celebrar a identidade e a vida dessas vítimas, iluminando as suas histórias e rebelando-se quanto à maneira massificada e indigente de se contar corpos perdidos nessa dolorida batalha. Vamos, então, saber os detalhes e, principalmente, maestro, muito obrigado por o senhor aceitar o nosso convite, seja bem-vindo, mas qual foi o ponto de partida? Como o senhor teve contato com essa obra, com essa letra do Chico César? E conta pra gente como foi essa emoção de fazer esse trabalho, maestro.
Olha, a gente está numa situação tão impensável, não é? No planeta, enfim. E o que mais nos chama a atenção é que se todos nós fôssemos empáticos e cuidadosos e uns com os outros, nós poderíamos minimizar ou minimamente potencializar nossa força, não é? No combate, na proteção contra essa pandemia, contra esse vírus e tudo mais. E a hora que vi a música do Chico, isso já me tocou muito, fui rapidamente entender como o Braulio Bessa tinha feito aquela poesia em cima do que ele enxergou, da Dona Zumira ali no site dos Inumeráveis e tudo mais. Isso tudo me tocou demais, que a gente não merece ser número, não é? Que as pessoas precisam ser cantadas em prosa, né? Que quem sabe nomes consigam tocar. Isso tudo para mim foi imediato. Foi imediato e rapidamente liguei para o Chico. Viu? A história foi ter uma concordância rápida do que existiu. O Chico também ficou entusiasmado da gente fazer alguma coisa juntos. Rapidamente foi essa história de a gente poder imaginar um grupo, né? Um coro, né? Um coro multiplicando essa frase forte que é: se números frios não tocam a gente, quem sabe nomes consigam tocar.
Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar.
E isso foi muito relevante, isso foi o mote que nos levou, que me levou, né, a escrever rapidamente um arranjo para orquestra, para coro, convidar o Marco Antônio e o pessoal ali do Departamento de Música, das vozes, do coro, e fazer mais esse projeto. Agora, Cido, isso tem muito a ver com o primeiro também, com o primeiro audiovisual que fizemos. Por quê? Porque no primeiro, que era o Temos Por Quem Lutar, não é, que a OCAN fez, também já procurava as pessoas sem condições, né, de se proteger com esse vírus, as pessoas mais simples, as pessoas mais em todos os, as distâncias, em todos os cantinhos desse Brasil enorme. Então a gente já tinha feito um vídeo que era mobilizante, né, com a intenção de sensibilizar a população. E logo após ele, pensando já no segundo, foi então que me cai à frente esse trabalho lindo do Chico César.
Era exatamente isso que eu ia perguntar para o senhor, né? Porque há alguns meses foi lançado aí esse trabalho magnífico, Temos por Quem Lutar, e a OCAN vem demonstrando através desses trabalhos, maestro, que é algo muito além da música, porque a música que vocês fazem, que o senhor constrói, ela já toca bastante. Agora, associada com a imagem, é muito mais profundo. Esse trabalho, ele quer realmente passar uma mensagem nesses tempos difíceis, né, maestro?
Com certeza, Cido. Porque a música tem uma vocação civilizatória, com certeza. Não é? Ela aproxima as pessoas, ela aproxima os povos. Não quer dizer cada um com seu dialeto, com uma linguagem verbal. A música é assim também. Não é? Agora, quando temos imagem para isso, aí a gente tem que estabelecer muito bem qual é o nosso interesse. E o nosso interesse não foi exatamente fazer simplesmente um projeto onde mostrasse que os músicos estão em suas casas. Sim, os músicos estão em suas casas tendo que gravar com celulares, todo mundo online, a gente tendo que editar isso de uma forma tão inusual, não é? tão atípica, não é? Mas quando vem a imagem, a gente tem que ter muita clareza do que a gente quer. Nesse primeiro foi, então, esse Temos que Lutar para essas pessoas todas, usando uma frase do Ailton Krenak, não é? Que a gente pode construir um mundo melhor, sim, né? Mas a gente tem que fazer uma opção séria. Esse segundo, então, foi que nomes consigam tocar. O terceiro será com a Orquestra Mundana Refúgio, porque ele é endereçado aos refugiados. Não é? Uma manifestação antirracista que a gente vai estar fazendo. E lá haverá um quarto para fechar o ano, que é um tributo ao Milton, que ali nós temos vários motes para escolher, né? Milton é uma figura que passou, por exemplo, a vida toda vacinando coisas lindas, né, caminhos maravilhosos na opção do ser humano, na construção, né, de um mundo onde se pautado na amizade, né, compartilhando valores bonitos e tudo mais. Então, nós vamos, ao longo do tempo, construir quatro audiovisuais, não é? Esse último com os USP e Coraluz, sabe, de forma a ser muito certeiro nessa meta que a gente quer. Que é o quê? Que é servir de ferramenta, sabe? É colocar o nosso esforço, o nosso trabalho, ou o que se queira chamar a nossa sensibilidade, dos músicos todos, a serviço da população, a serviço de uma consciência maior para enfrentar esse tempo tão impensável.
É um trabalho magnífico, e além desse trabalho lindo que o senhor e toda a equipe proporciona, prova que com boa vontade e com outros olhares é possível, sim, você atravessar por um momento difícil, porque eu imagino o trabalho que deu para o senhor captar instrumento por instrumento via online, não foi isso?
É uma maluquice, cara, é uma maluquice. Você, então, nesse último trabalho, então, não é? Que nomes consigam tocar, eu tinha 95 tracks no meu computador editando e fazendo com que as coisas pudessem formar essa mensagem bonita que a gente teve como resultado. Agora é uma trabalheira e a gente fica feliz quando a gente se sente que ao trabalhar com a linguagem que a gente gosta, que a gente ama, a gente está sendo útil. Cido, isso não tem preço, cara. Isso muda a condição esse cansaço físico que a gente sente, ou mental, sabe, fica no, em função de uma causa tão, tão bacana, tão nobre, que o que a gente sente é prazer, sabe?
Mas isso nada mais é do que a união da vontade de fazer, de quem realmente se importa com o outro, de quem realmente está conectado com a vida. E isso é o seu trabalho, Maestro Gil Jardim, com todas as pessoas da equipe, também com o Chico César, também com o Braulio. Isso é um trabalho tão maravilhoso que respira a vida e são exemplos que devemos seguir e realmente aplaudir, viu, Maestro? Parabéns.
Eu agradeço muito esse carinho todo seu, viu? Essa sua percepção. Maravilha.
André Cavalcante era professor, amigo de todos e pai de Pedrinho.
Daqui a pouquinho a gente vai ouvir essa obra de arte, essa sensibilidade inteirinha aqui no De Papo Pro Ar. Mas antes, quero conversar com o Chico César. É uma obra de arte, né, Chico? Um prazer imenso falar com você, tudo bem?
Um prazer, viu?
É uma obra de arte porque você se inspirou num poema, não é isso, Chico?
Eu li a publicação do poema de Braulio nas redes sociais. O poema é inspirado num site que é um memorial que homenageia as vítimas da Covid-19, né? Dando nome a essas pessoas que têm família, né? Que deixam amores, parentes, trabalhos, alunos, né? E eu li cantando. Quando li, já li com música, né?
Poxa vida.
Talvez pela força do assunto e talvez pela métrica nordestina, talvez pelo encontro dos dois, né? Então aquilo me tocou profundamente. Eu nunca tinha falado com o Braulio, eu escrevi para ele, na rede social mesmo, dizendo que queria musicar, ele autorizou, eu já desci pro o estúdio aqui para compor e fazer um vídeo. Perguntei para ele se podia publicar, ele falou, pô, fica à vontade e tal. E aí já publiquei nessa mesma noite, ele também compartilhou e foi se espalhando. Eu acho importante, sabe, que a parte da sociedade, os artistas, as pessoas em geral, lembrem que não são apenas números, né? São vidas, né? E a canção serve para isso, acho que para homenagear os que foram e para manter uma chama acesa no coração dos que ficaram, né?
Eu estava até conversando com o Gil Jardim, né? E ele estava falando detalhes sobre o vídeo, sobre esse trabalho, de mensagens subliminares, inclusive, porque eu acho que a população, né, Chico, ela precisa, assim, realmente ter um chacoalhão, digamos assim, porque os números talvez não estão assustando, né? E dessa forma que vocês colocaram essa homenagem e com esse belo trabalho, tem que ser chamada a atenção das pessoas, porque a vida é mais importante e parece que a atitude de algumas pessoas estão deixando a vida de lado, né?
É que nós não tivemos uma sinalização vertical por parte da gestão pública, né? Nós ficamos meses sem ministro da saúde, por exemplo, né? Do começo da crise, da pandemia para cá, saiu um ministro da saúde porque concordava com a Organização Mundial da Saúde, com as orientações de isolamento, né? O isolamento como uma ferramenta importante para evitar a propagação da doença. Esse ministro saiu, entrou outro que durou um mês e pouco, creio, né? Porque também chegou uma hora que ele falou, bom, eu não vou autorizar o uso da hidroxicloroquina, já que há comprovações de que ela é ineficaz, né? E não há comprovação do contrário, né? Aí veio um ministro tipo adjunto, assim, provisório, né? Que nem era da área, da saúde mesmo, e que agora acabou sendo colocado, entronizado no cargo, né? Então, assim, para a gente, para os brasileiros, a sinalização foi muito confusa, porque o próprio presidente da República gerava aglomerações, né? Ia sem máscara em padarias, passeatas, encontrar seus correligionários. E a população, vendo esse tipo de sinalização, é uma parte também segue, né? Acha bom, primeiro diz, é uma gripezinha, depois, você vê que é uma gripe que mata muita gente, né? Mas as pessoas, há pessoas que, tem gente que acredita que a Terra é plana, tem gente que acredita que o Covid não existe, que é uma coisa planejada pela China e espalhada para o mundo. Então, assim, é uma pandemia muito séria e os governantes, eles precisam sinalizar muito seriamente que ela ainda não acabou. Nós estamos ainda na pandemia, não parece, porque você vê fotos das praias, dos bares, tudo cheio, né? E é lamentável isso, porque onde houve um relaxamento, países como Holanda, Portugal, França, a propagação voltou com muita força, né? Aí será que vamos ter fôlego para parar tudo radicalmente de novo, né? Ou será que a gente vai normalizando a pandemia em si, a doença em si e as mortes, né?
Pois é. É uma dura realidade, viu, Chico? É uma dura realidade por algo que é desconhecido ainda. Estamos aí na torcida que venha logo uma vacina para a gente poder voltar um pouco ao normal. Mas eu acho que esse momento surgiu também para as pessoas... a vida chamando a atenção das pessoas, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam meio no automático, né, Chico? Então eu acho que a vida deu uma balançada e o universo contribuiu para isso, para que nós nos liguemos realmente na vida e na forma de vivermos, né?
Por exemplo, você falou quando voltarmos ao normal, né? A impressão que eu tenho é que a gente não deve voltar para aquele normal. Nós temos que buscar novos caminhos, como você também falou aí, né? Porque o nosso modo de viver, o nosso modo de nos relacionarmos com o meio ambiente, né, com a natureza, com os animais, isso certamente contribuiu para chegarmos no coronavírus 1919. Então, nós precisamos mudar hábitos, mudar percepções, o nosso jeito de estar no mundo. Então, nós temos que aproveitar esse momento de afastamento, de isolamento, para repensar o consumo, né? O que comer, o que consumir, né? Como lidar com a água, como lidar com você mesmo, né? Porque senão, se a gente quiser voltar para o normal, nós vamos... voltar com uma força destrutiva muito forte, porque é como essa força está represada, né, nesses 6 meses, quase 7 de afastamento, né? Então, logo vamos ter um novo tipo de vírus, talvez mais letal ainda, se voltarmos com essa voracidade com relação que nós já tínhamos, uma pressa, uma falta de foco, de concentração, de presença, né? Você está com uma pessoa num lugar e ela tá ali no celular, ela tá olhando outra coisa e tal, né? Acho que a gente tem que repensar tudo isso.
Sim.
E ouvir os povos tradicionais, ouvir os remanescentes quilombolas, ouvir os indígenas, né? Porque esses, desde sempre, têm uma relação sustentável com a vida e com a natureza.
Exatamente, Chico. Inclusive, a arte, através da sensibilidade de vocês, ela se manifesta como um alerta. Na verdade, é um chamar de volta para o caminho, é esse caminho que você acabou de colocar aqui para a gente. Porque a música Inumeráveis, quando você criou, musicou, você ajustou na prosódia dos cantadores nordestinos, como você falou. Já no seu encontro com o Gil, ele propôs algo meio livre, né? Sem uma métrica musical definida, meio que no improviso. Mas vocês criaram algo tão gostoso, tão maravilhoso, porque vocês conseguiram expressar as nossas raízes verdadeiras, né, Chico?
Bem, na verdade, a própria métrica da escrita do Braulio, ela é uma métrica nordestina, é própria para o nosso modo de falar, é um método tradicional, né, uma forma tradicional da cantoria nordestina. Gil, e eu musiquei, quer dizer, antes de chegar no Gil, musiquei inspirado nessa nordestinidade e às vezes tem um quê do blues, porque a música rural do Nordeste, a música rural do Mississippi, em algum lugar elas coincidem, né, pela herança africana, né? Gil trouxe o Vila Lobos, né? Obviamente, para tocar, fazer uma orquestra tocar, é impossível fazer no improviso, né? Então, ele trouxe novos rigores, né? Me deixou solto para criar uma coisa antes da entrada da orquestra e no final, quando vão entrar os letreiros e tal, né? E aí que são partes, adendos da canção, vamos dizer assim, né? Uma abertura e uma corda, né? E eu achei muito lindo, né, esse trabalho dos músicos gravarem nas suas casas, com seus telefones celulares, né, e soar tão bonito com a força, com a grandeza que tem uma orquestra. Uma orquestra é como se fosse uma metáfora da existência humana, eu acho. Cada um tem a sua individualidade, mas todos se juntam para fazer soar algo em comum. E, nesse sentido, a gravação de Inumeráveis com a Alcan resultou muito forte, muito potente.
Eu até comentei com o Gil sobre isso, porque apesar da captação ter sido totalmente remota, né, com o auxílio aí da tecnologia, ficou muito presente, e é notável isso no trabalho final, ficou muito presente a união de almas, né?
Exatamente. Isso é também uma metáfora da nossa época. Nós estamos separados fisicamente, mas animicamente estamos juntos, né? O Gil, o maestro Gil Jardim, é uma pessoa com quem eu trabalhei lá atrás, na gravação do A Primeira Vista, pro meu segundo disco. Ele, Naná Vasconcelos, um amigo comum, que infelizmente já se foi, né? Grande percussionista pernambucano. E depois nunca mais trabalhamos juntos, de verdade. Mas quando ele me procurou, eu já senti que era algo muito forte, né? Muito prazeroso de fazer, pela certeza de que era algo sério, que não era apenas pensando, vamos dizer assim, na questão ética. A questão estética também, ela vem com muito rigor, e disso eu gosto muito, né? Você trazer as citações, o Vila Lobos, né? A música do Nordeste, né? Essa herança da música rural do Brasil, né, e trazer isso com a potência de uma orquestra, isso é muito bonito.
Lindo, lindo, lindo esse trabalho da Alcan com você, Chico. Uma poesia do Braulio, ficou realmente maravilhoso e vamos poder conferir agora na íntegra. Chico César, um prazer imenso sempre falar com você. Muito obrigado por você estar conosco aqui hoje, viu? Um forte abraço.
Eu que agradeço, abraço e agradeço. Para mim é sempre um prazer ter esse espaço de interlocução com a Rádio USP, seus profissionais, seus ouvintes. Tenho, desde bem antes de gravar disco, como ouvinte, depois pouco a pouco indo à rádio. É importante mantermos esses espaços onde a diversidade é possível, a diversidade de pensamento, a diversidade de perspectivas, de ideias, o respeito ao outro. né? Isso é fundamental. Muito obrigado.
Professor, amigo de todos e pai de Pedrinho, Bruno Campelo seguiu seu caminho, tornou-se enfermeiro por puro amor. Já Carlos Antônio era cobrador, estava ansioso pra se aposentar. Diva Teresa amava tocar seu belo piano de forma eloquente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Elaine Cristina, grande para-atleta, fez 3 faculdades e ganhou medalhas. Felipe Pedrosa vencia as batalhas, dirigindo Uber em busca da meta. Gastão Dias Júnior, pessoa discreta, na pediatria escolheu se doar. Horácio Coutinho e seu dom de cuidar de cada amigo, de cada parente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Da estrada, foi caminhoneiro, ajudou o Brasil. Joana Maria, bisavó gentil, e Cátia Silene, uma mãe dedicada. Lenita Maria era muito animada, baiana de escola de samba samba. Margarida Veras amava ensinar, era professora bondosa e presente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Era jogador,
artista multifuncional. Olinda Menezes amava o Natal. Pascoal Stefano, dentista, pintor, curtia cinema, mas um sonhador que na pandemia parou de sonhar. A avó de Camille não vale abraçar. Com Quitéria Mello não foi diferente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Um homem guerreiro, o senhor dos rios, dos peixes também. Salvador José, baiano do bem. Bebia cerveja e era roqueiro. Terezinha Maia sorria ligeiro. Cuidava das plantas, cuidava do lar. Vanessa dos Santos era luz solar. Mulher colorida e irreverente. Se números não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Wilma Bassetti, voz especial. Pra netos e filhos fazia banquete. Fazia um sorvete das mangas tiradas do pé no quintal. Zulmira de Souza, de esposa leal, falava com Deus, vivia a rezar. O X da questão talvez seja amar. Por isso não seja tão indiferente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar.
O galope à beira-mar é uma estrofe muito utilizada na poesia popular nordestina, especialmente entre os cantadores de viola. São 10 versos de 11 sílabas e inumeráveis possibilidades de temas. Inumeráveis também são as vítimas da pandemia. Não há quem goste de ser número. Gente merece existir em prosa. Eu vi essa frase logo abaixo do nome de Dona Zulmira de Souza no site Inumeráveis. A intenção do site é dar nomes e histórias às vítimas do coronavírus. E quando eu vi essa frase, imediatamente, quase que por instinto, me veio um mote na cabeça, num padrão de galope à beira-mar, que dizia: se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar.
Papo pro Ar. Produção e apresentação, Cido Tavares.
De Papo pro Ar.